Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. 1924 era a antecama da formosa Alzira rigorosamente posta ao caprichoso gosto da época. Guarneciam-na móveis de madeira, esculpida e pintada de branco, com arabescos de ouro, que variava entre o fusco e o luzente, formando toturados desenhos de ornato. Pombas alpares e anjinhos rechonchuchudos serviam de adorno às guarnições das portas. Sobre penhas e cantoneiras havia jarras de sevres, com pinturas assinadas, em que se viam flores enfeitados de fitas azuis e cor-de-rosa, na cinta, nos joelhos, no pescoço e nos tornozelos, tocando avena e flauta, ao lado de roliças raparigas de saia curta listrada com sobressaia de tufos de seda clara, chapéu de palha, coberto de flores, uma corbelha enfiada no braço, sapatinhos quase invisíveis, e um dos peitos à mostra, branco e levemente rosado, como trêmula gota de leite sobre uma pétala de rosa. As cortinas de estofo alvádio, adamascado de prata, eram arrepanhadas ao meio por grandes florões de penas mucores. Os espelhos tinham cercadura de florinhas de porcelana, primorosamente abadas e coloridas com muita arte. Era uma recordação do luxo de Luís XIV. Em cima do fogão, dourado quase todo, havia um grande relógio de bolho, tirado por leões de ouro, entre várias lâmpadas e espivitadores também de ouro. Nas paredes, forradas de uma tapeçaré azul celeste, destacavam-se suavemente, por cima das portas e contornando os móveis, desenhos do mesmo azul um pouco mais escuro, representando alegorias pastores. Prendiam a peçaré cordões de arame de prata entrançando, com grandes nós de espaço a espaço, terminando em amplas bolas do mesmo metal, que afinavam admiravelmente com os bordados das cortinas. O tapete era felpudo e azul sombrio, a moda dos volutuosos tapetes da Turquia. Os batentes das portas eram forrados de velucor de pérola, fechavam com tampas de estojo. Alzira, ainda em penteador, estendida negligentemente num dião fofo e rasteiro, fumava uma dourada cigarrilha oriental e acompanhava distraídas espirais do fumo com as pálpebras semicerradas. O relógio marcava meio-dia. Ela acabava de levantar-se do leito, onde fizera a sua refeição da manhã. Uma pequena xícara de chocolate e dois biscoitos de reis. Um rico dominó de seda negra, arremessado sobre uma cadeira, e uma meia máscara caída sobre o tapete. Diziam que nessa madrugada se recolhera ela depois de um baile. E um pobre lenço de rendas preciosas, que jazia a um canto estraçalhado em tiras, denunciava todo o frenesi de tédio com que a linda condessa, à volta do baile, entrara nos seus aposentos. Mas agora, sozinha no perfumado e tépio remanso da sua antecama, parecia já esquecida dos aborrecimentos da véspera, alheia a tudo que a cercava, e só entregue e abandonada volutuosamente à memória do venturoso sonho dessa manhã. Pensava em Elo. Viu em meio dos esplendores da igreja, cercado de ávidos olhares, surgindo todo paramentado de ouro, dentro uma nuvem de incenso. Via-o, formoso e cândido, braços abertos, defronte do altar, com os olhos virginais voltados para o céu. Via o trêmulo sorrir da sua boca de anjo, via o melancólico balancear dos seus negros calheiros de meridional. Tinha todo inteiro e todo vivo defronte da sua alma, pela primeira vez enamorada. Tinha-o ali, defronte dela, com a sua misteriosa palidez de flor de estufa, tinha-o com aqueles lábios tão divinos e tão puros, com aqueles gestos donairosos e tranquilos, com aquela voz embriagadora, que parecesse a sair de uma garganta de cristal e sândalo. Tinha-o todo inteiro, e sentia-lhe até os perfumes do damasco da sua vestimenta, o aroma do seu hábito e o bálsamo dos seus cabelos. E Alzira espreguiçou-se com um profundo suspiro, de olhos fechados e lábios entreabertos, dilatando o pescoço, como se procurasse alcançar com a mua boca a sombra de uma outra boca fugitiva. E deixou-se cair sobre a almofada do divã, suspirando de novo, inconsolável na sua deliciosa mágoa de amor. O que em Ângelo a fascinava daquele modo, o que a arrastava para ele tão irresistivelmente não era, todavia, a singular formosura do pálido presbítero, mas a sua fenomenal pureza de corpo e de alma, era aquela sedutora virgindade, ligada a tão altiva e clara inteligência. Que vira rendida a seus pés a fina flor de espírito parisiense, a flor brilhante de toda a fidalguia do seu tempo, e que nunca se deixara escravizar pelo ouro dos nababo, nem pela vermelha glória dos heróis vitoriosos, ou pela glória azul dos poetas endeusados ela. E até aí jamais entregar os pulsos, sequer por um instante, a uma dessas paixões, que fazem da pessoa amada o dono, e senhor exclusivo da nossa vida e dos nossos pensamentos.
Ela,
a insensível Alzira, a cortesã de mármore, sentia-se agora cativa de Ângelo, o casto, e seria capaz de trocar, por um beijo daqueles lábios imaculados, todos os seus tesouros, todas suas joias, todas as suas baixelas e todo o valimento do seu corpo escudural. Era a primeira vez que amava, era a primeira vez que todo o seu ser desejava alguém. A primeira vez que ela se sentia pequena, humilde, miserável, defronte de um homem. A primeira vez que se supunha a paz de ajoelhar-se aos pés do seu amante e beijá-lo doida de amor. Pedindo ternura com um cão pede carícias aos pés do dono, suplicando-lhe que a fizesse morrer sufocada nos seus braços, para que fosse dele a última vibração daquela frágil carne de mulher, e dele fosse o extremo beijo daquela pobre alma apaixonada. E começou a soluçar. Era mulher pela primeira vez. Chorava. Daí a instantes, agitou-se o reposteiro de uma das portas, e um negro de lilibré vermelha entrou na antecâmara com os braços cruzados e os olhos baixos.
Que é?
Perguntou Alzira sem tirar o lenço dos olhos.
O Dodababam.
Respondeu o africano com a sua acentuação etíope.
Cobalt, sim.
Pode entrar. E mais ninguém ouviste? Nem o Marques? O negro retirou-se. E o médico entrou pouco depois, risonho e prazenteiro como sempre. Foi logo beijar a mão da condessa e ficou a tomar pulsos. Indagou, olhando Ewa no fundo dos olhos. O mal tem progredido? Ela respondeu com um suspiro e ofereceu-lhe um lugar a seu lado no divã. Cobalt assentou-se e deu um estalo com a língua. Não estou nada contente com isto, sabe? Declarou ele em ar de pernal censura. No seu melindroso estado de sobreexcitação nervosa, produzida pelo excesso dos prazeres, pode ser-lhe fatal este singular capricho da fantasia, porque nunca poderá ser satisfeito. Ângelo, como homem, é um caso perdido. Não podemos contar com nada e receio que esta circunstância traga perigosas consciências. Ora, a condessa nunca amou, nunca sofreu esse adorável gênero de loucura. O seu organismo não tem por conseguinte a menor prática da moléstia de que agora se sente atacado. E aquilo que para outra mulher na valeria pode nestas condições transformar-se em coisa muito séria. Mas que rei eu de fazer, meu amigo? Oh, se fosse possível, receitava Ali. Ângelo em estado simples, duas doses por dia, uma antes e outra depois do sono. E bom sacudir o remédio antes de domar. E pranto, a fio ficaria boa. Alzira teve o gesto de impaciência, e o médico, percebendo, tomou-lhe as mãos e disse, como se falasse com uma criança caprichosa e doente, o que ao fazer? Nada mais simples, evitar semelhante preocupação. Bem possível. Até a Itália. Corra o mundo inteiro, se for preciso, e leve o Marques. Não me fale no Marquês. Aqui é que não convém ficar, deixando-se consumir por um desejo, que naturalmente nunca será satisfeito. Pelos seus olhos, percebe-se que já hoje chorou. É muito bonito da Duda. Não rá, amigo, doutor. Ralho com razão. Sempre lhe perdoei as fantasias más. Sabe-se a verdade o que disseram? A respeito de quê? Respeito dele. Parte sim. Exato, parte para Montelli. Quando não sei. Por estes dias. Montelli. E tá sonhando. Contra Andessa. Montelli é hoje o lugar de mais peste. Não irá. Que não consinto. Há de consentir e até há de acompanhar-me. Qual? Nesse caso irei só, vai ver. E foi ao tímpano e vibrou. Repareceu a Mica. O Marquês já vestesível? Perguntou-lhe ela. Vai a ver se estiver. Diz-lhe que faça o favor de vir cá. Quando daí a pouco o Marques, com a sua desafinada figura de homem muito alto e muito gordo, entrou na perfumada antecâmara de Alzira. Antes que lhe tivesse tempo de apresentar-lhe uma galanteadora frase de saudação, e antes que ele correspondesse ao cumprimento do Dr. Cobalt, disse-lhe sem mais preâmbulos e no tom de quem dá uma ordem irrevocável. Meu amigo, já até depois de amanhã ou mais tardar, preciso de uma casa de campo nas imediações de Montelli. Vá! Não se descuide. É caso urgente. O Marques contentou-se, na sua surpresa, de fazer uma cara de assombrado e sorriu constrangidamente. O médico também sorriu, mas sem nenhum constrangimento.